agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
De Papo pro Ar com você, hoje vamos começar de uma maneira diferente, trazendo uma notícia que nos surpreendeu.
Muito bem, um grupo de rapazes sumiu há 6 meses. É isso mesmo, há 6 meses um grupo de rapazes sumiu. Segundo relatos de uma testemunha única, os rapazes iriam fazer meditação em grupo, no parque, e conversar a respeito dos novos trabalhos da banda. Mas eles simplesmente sumiram do mapa.
E um fato curioso e importante nessa história é que uma das pessoas, a testemunha, ela estava com a banda no dia do desaparecimento. E somente o grupo, os 5 jovens, sumiram neste dia. Outra informação que nos chega é que um guarda da cidade, um guarda local, perambulando pela região central da cidade, ele encontrou os jovens. Sim, eles apareceram depois de 6 meses. Eles aparentavam estar saudáveis, com roupas limpas e conscientes. Aliás, conseguimos o contato com um dos integrantes do grupo NDK. Alô, eu falo com quem?
Alô, Cido aqui, quem fala é Rick, diretamente de 2049.
Como assim, Rick, 2049? Estamos em 2020, faz 6 meses que vocês desapareceram.
Não, é que você está numa outra contagem de espaço-tempo. Aqui a gente está num outro lugar, eu diria.
Nossa, mas... Bom, dizem que a música realmente não tem fronteiras, mas viver numa realidade paralela é a primeira vez.
Legal, prazer falar com você, viu, Cid? Eu vou explicar tudo isso aqui, no De Papo pro Ar, vou tentar explicar. Eu sou o Rick, vocalista da NDK, vocês ouviram aí um pouco da história que a gente... criou para o lançamento do nosso novo disco, O Selenita, que sai na próxima sexta-feira, dia 27.
Tira esse olho gordo de cima de mim. Tá pesado, tá pesado, tá pesado.
Bom, isso é gostoso porque a música tem esse poder realmente de ser ponte. E o seu som, o som de vocês, o som do NDK, Rick, realmente faz essa ponte com o lúdico. E quiçá uma realidade que realmente exista. Existem, inclusive, pesquisas em relação a esse assunto, né?
Eu acho que é o universo, o espaço, ele é um assunto de muito interesse para todos. É um assunto que é muito, muito duvidoso. Ninguém sabe ao certo o que é verdade, o que não é. Então todo mundo tem um interesse nisso. E a gente, inclusive. E você... foi perfeito, assim, na colocação do lúdico, que era uma coisa que a gente queria. A gente é uma banda de rock que se uniu com alguns nomes do rap e de outros gêneros também. Tá lançando um disco com 16 faixas, mas a gente queria trazer um conceito, alguma coisa que desse exatamente um universo para esse trabalho, para esse som. E a gente encontrou no espaço, no universo, literalmente falando, esse ponto que a gente tanto queria. Então cada música do disco tem o nome de algo do sistema solar, de um elemento do sistema, um planeta, né, um asteroide, coisas que estão por lá. A gente fez uma brincadeira estética com isso, então os videoclipes estão ligados a isso, toda a linguagem que a gente está usando nas redes está ligada a isso. E a brincadeira do desaparecimento é porque a gente colocou um projeto de financiamento coletivo no ar, que se encerrou essa semana. Foi incrível, vários amigos e fãs participaram. E exatamente a gente coloca um desaparecimento de uma banda em 2049, e que quando ela reaparece, ela vira caso de polícia, e tem toda uma investigação, o fã vai receber uma pasta investigativa, e depois descobre-se que essa banda foi para o espaço e lá viveu várias coisas.
Que barato. Bom, por falar em tempo e espaço, na próxima semana vocês estão lançando aí o álbum completo, o Selenita. E justamente envolto a esse assunto do espaço, como você falou que o espaço é um mistério, E realmente é, porque agora, já há alguns anos e agora recentemente, as pesquisas se intensificaram por terem descoberto aí ondas de rádio vindas do espaço. E quando eles fizeram essa investigação, viram que são rochas que estão transmitindo essas frequências de rádio. Agora eles vão verificar da onde realmente vêm essas rochas e por que estão sendo feitas aí fisicamente essas ondas, estão transmitindo essas ondas de rádio. Selenita, incrível. E eu achei super curioso também o título do álbum de vocês, porque é uma pedra, selenita é uma rocha que ela é considerada para limpeza, energização e sabedoria. Inclusive, ela é muito utilizada aí para as pessoas que seguem aí essa outra linha esotérica, que é um outro universo, que a gente não vai entrar aqui. Mas é uma rocha que possui grandes propriedades, aí, inclusive curativas. Chega a ser aí uma das pedras mais requisitadas, né? E a música, ela é usada também para cura, mas quando vocês colocaram o nome de selenita no álbum, eu acho que vocês não imaginavam usar realmente essa função da pedra, né?
É uma história muito legal essa do nome do disco. Quando a gente estava no final de 2019, já com as músicas, já começando a pensar, entendendo que a sonoridade estava levando a gente para um lugar assim, mas ainda tudo meio nebuloso, né? Eu fui fazer uma viagem com a minha noiva para a Argentina, primeira vez que eu fui para lá, e aí estava no mercado de San Telmo, que é um lugar característico lá, como assim, o Mercadão aí de São Paulo, ou alguma coisa desse tipo, e tinha uma loja de pedras, de minerais lá, e eu adoro, desde criança, minerais, tenho várias pedras e tal, estudo um pouquinho sobre isso de forma superficial, assim. E tinha um colombiano, dono da loja, eu estava conversando com ele naquele portunhol que uma palavra você entende, outras não e tal. E uma hora da conversa ele me perguntou, ah, quem vem de Marte é o quê? Aí eu, então, falando, falei, marciano. Ah, é, marciano, e começamos a conversar. Ele falou, e quem vem da Lua? E quando ele falou isso, eu achei que ele estava de brincadeira comigo. Eu falei, como assim, quem vem da Lua? Eu não sei. Ele falou, quem vem da Lua é selenita. Porque selene, do grego, é Lua. E eles criaram essa terminologia, e a pedra chama-se selenita porque ela tem o aspecto do solo lunar.
Olha.
Então existe toda essa ligação. Quando ele falou isso pra mim, fez um tum na minha mente, assim, eu falei pra minha noiva, eu falei, meu, esse é o nome do disco, porque tem tudo a ver com o que a gente tá fazendo. As canções, elas refletem, não uma indignação, mas assim, uma tristeza que a gente tem de ver alguns valores tão invertidos aqui no mundo que a gente vive, de ver algumas coisas tão erradas, aparentemente dando tão certo. Então, uma indignação, sim, mas no geral, não é com A, B, C, é com talvez a forma como a gente tá conduzindo esse planeta. E por isso é brincadeira da gente sair daqui para talvez ver coisas lá em outros lugares e voltar para cá e falar, ó, pessoal, tem como, tem jeito, vamos, né, abrir os olhos. E aí a gente criou toda essa brincadeira, essa história é interessante.
É como a gravidade leva.
Super interessante, Rick, nossa. E como dizem aí algumas pessoas, o amanhã não existe, o que existe é o hoje. E para o amanhã ser bom, o hoje precisa ser muito bem vivido. E tem aí umas linhas aí que realmente falam da existência desta vida paralela, deste mundo paralelo, do eu do futuro, do eu do passado, e são existências, né? São existências. E eu percebi aqui no som de vocês que vocês procuram trazer essa existência ou uma chave que se conecta com o seu eu interior através dessas faixas que levam o nome dos planetas, por exemplo, tem a Lua, tem o buraco negro, Terra.
Isso, a gente lançou. A gente fez um tipo de lançamento como os novos moldes pedem, no sentido da gente lançar por singles, pra gente ter uma maior atenção ali das plataformas digitais. Então a gente lançou todas essas que você falou, lançou Saturno, lançou Netuno, que foi agora a última.
Ah, Netuno.
Pra preparar o terreno pro álbum que tá vindo agora, né? E só queria pontuar uma coisinha também, que foge um pouco, mas eu não queria deixar passar, que você falou do viver o hoje, e realmente a gente pensa muito nisso e tenta transmitir muito isso. E ontem aconteceu ontem, de quando a gente está conversando aqui, não exatamente na data, né, mas aconteceu um caso com uma pessoa que é aqui de Jundiaí, não sei se você até chegou a ver, que é a nossa cidade. Ele morava em Pipa, tinha uma família, ele vivia na Kombi, eles estavam com a família embaixo de uma falésia e caiu, desabou e todos faleceram. Ele, esse rapaz era nosso conhecido aqui de Jundiaí.
Oh, meu Deus.
E aí a gente ficou vários amigos em comum. Então, um negócio que eu tô até arrepiado agora falando pra você, porque é um negócio da gente muito viver hoje, sabe? A gente preza demais pelo amanhã, pelo que a gente vai conquistar. E tá tudo bem, vamos tudo também fazer isso, mas eu acho que hoje é muito importante.
É muito importante, meus sentimentos, Rick, inclusive...
Deixar essa homenagem para eles aí.
É uma família muito bonita, era o marido, a esposa e a criança de 4 meses, é isso?
Exato, e acho que o cachorrinho deles também, foi um negócio assim...
Sempre
que era para acontecer, sabe, Tido? Era para acontecer, porque se você vê o lugar, é como, assim... Claro que vão falar que poderia sempre acontecer, os locais falam, mas, poxa, era um lugar super isolado, era porque tinha que ser, né? Então, acho que eles já tinham cumprido o papel deles aqui, mas claro que, puta, é uma tristeza, uma criança, um neném, né? Então, é um negócio que chocou, então acho que vale a gente deixar nossas energias todas aqui para eles e para a família deles também.
Com certeza, inclusive é um local que ficaram até em dúvida em saber se eram pessoas turistas ou pessoas que moravam lá, e daí foi descoberto que ele já estava morando lá há algum tempo, né, Rick?
Sim, ele já morava lá, inclusive você entra nas redes sociais dele, aí é um negócio que até deixa um pouco chocado, assim, ele fez publicações há poucos dias falando que agora estava já num novo emprego lá e com um monte de coisa boa. Mas ele também era um cara que já tinha entendido muita coisa, então acho que está tudo bem, sabe?
Ele estava comemorando, inclusive, com a família, a promoção dele de ser um gerente de recepção lá do hotel.
Exato, exato.
E, inclusive, é um local... que as pessoas ali do local sabiam que era um local perigoso, mas devido ao aumento da maré do mar, não conseguia ficar uma placa de aviso de perigo, e foi realmente uma fatalidade.
Eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, sabe? Então, bom, mas é que eu achei que eu devia pontuar isso,
desculpa
até fugir um pouco, mas eu acho que vale essa energia pra gente valorizar hoje, né?
Vale sim, o exemplo de família que eles deixaram, o exemplo de pessoas, de amigos, o exemplo de ser humanos, e que a gente consiga ficar aí com essa imagem, não da tragédia, mas com a imagem de realmente o hoje é importante. E se a gente parar para pensar, eles estavam unidos no amor, e esse amor fez aí essa passagem para toda a família, nossos sentimentos aí aos amigos, aos familiares, mas realmente precisamos muito viver o hoje, ainda mais estamos vivendo uma pandemia que nós não temos ainda uma solução, não foi dada ainda uma solução, ainda existem pesquisas, estamos em plena pandemia, infelizmente algumas pessoas... Eu bato nessa tecla todo dia aqui no rádio, mas infelizmente algumas pessoas ainda vivem como se não houvesse o amanhã e como se não houvesse a pandemia. Então a gente precisa realmente se conscientizar.
Exato, perfeito.
Bom, Rick, deixa eu te perguntar, vocês fizeram uma parceria com o músico e apresentador China, ex-MTV, numa faixa Marte, é isso? Inclusive vocês fizeram uma animação como se fosse espécie de uma minissérie da Netflix? Conta pra gente.
Exatamente. A gente, ao longo desse trabalho todo, dessa viagem do Cedanita, a gente queria muito trazer alguns amigos para participar disso com a gente, né? Amigos que a gente foi conquistando ao longo da trajetória, a gente já tem uma trajetória longa, entre o primeiro projeto, que era o No Duck, e o NDK, né, que é a continuação, a gente já tem de 14 para 15 anos, a gente já passou por muito lugar, já conseguiu levar nossa música para vários lugares do Brasil, E o China foi um desses caras que a gente conheceu. Eu conheci ele indiretamente na produção de um outro projeto que eu estava envolvido. E aí nosso centro bateu, a gente conversou. E eu fiquei com esse contato guardado. E quando dei um toque para ele, falei da música, da ideia, ele na hora abraçou e falou: só que eu quero escrever. Daí eu falei: porra, era tudo isso que eu queria. E aí quando ele escreveu e mandou a parte dele, é incrível, essa letra é incrível. Ele fala: eu vou ficar e resistir porque fugir é não curar essa ferida aberta, por onde os vermes vem a oportunidade certa, de invadir, iludir com o slogan de só o trabalho liberta.
Na rua, a história é assim, manda quem pode, obedece quem tem medo e o sossego não vem. É a luta do brasileiro, povo merecedor, com medo da morte, da bala perdida, que vibra a fibra e o coração. E eles continuam roubando a sua esperança, a sua merenda, às vezes as crenças, pro universo de valor. Quero ir pra longe, viver fora daqui.
Incrível, isso daí tem uma ligação incrível, histórica. É, ele usa falas aí que marcaram muitas coisas. Ele traz um peso, um entendimento do que a gente estava falando de uma outra forma que se mantém lúdica, se mantém histórica. Ele é um cara incrível, desde a época do Sheik Tosado, o primeiro projeto dele, agora com o Chinaína, né? Eu sou muito fã dele e fiquei muito feliz por ele ter participado. E aí, respondendo sobre a série do Netflix, a gente teve um problema porque a gente está em pandemia, então a gente não ia conseguir fazer clipes à altura desse material que a gente está trazendo, né? E aí veio a ideia de tornar tudo isso, manter o ambiente lúdico e tornar tudo isso uma série, um desenho, alguma coisa que a gente pudesse apresentar tudo isso, mas manter esse universo lúdico. E aí a gente encontrou dois profissionais incríveis, que é o Daniel e o Lucas, Daniel Linardi, Lucas Lisbão, e eles estão junto com a gente desenhando tudo isso e fazendo animações em 2D. E a gente está colocando esses clipes aos poucos, né, no YouTube. A gente lançou dois até agora e vai lançar mais um junto com o álbum. E aí é uma história incrível que mostra exatamente quando essa banda inicialmente some, que está ali no nosso projeto do financiamento que eu contei tudo para você. Os vídeos mostram exatamente por onde a gente está passando e algumas coisas que a gente está aprendendo.
Que legal, que máximo. Na verdade, é um álbum que fala de futuro, pois estamos falando de 2049, mas ao mesmo tempo, paralelamente, me corrija, Rick, se eu estiver tendo uma visão distorcida, mas o trabalho de vocês falam de algo futurístico, inclusive pelos arranjos, o som é maravilhoso, parabéns a todos pela produção, inclusive. Mas ao mesmo tempo, Rick, você traz pra gente uma viagem no tempo, que eu digo, em relação a nós mesmos ou a situações, porque você mostra pra gente o futuro, mas no seu som é um encontro direto conosco mesmo. Explica isso pra gente, eu tô errado?
Não, você não tá errado, na verdade você tá muito certo. Eu acho que assim, a brincadeira com o tempo, inclusive ali na música Lua, a gente fala muito sobre isso, a gente fala que às vezes a gente fica se preocupando com algumas coisas e esquece que o universo está aí, o universo está levando. A gente fala, é como a gravidade leva, é como as coisas acontecem. Então a gente às vezes fica querendo lutar muito contra isso, né? A gente quer lutar contra quem a gente é, a gente quer lutar contra quem o outro é, a gente quer lutar contra o que acontece de errado, quando na verdade a gente poderia simplesmente entender que a gente está num fluxo e que a gente deve lutar para que a gente seja melhor. Né? E que caso isso aconteça, a gente vai ter muitas coisas melhores, resultados melhores, a vida vai devolver coisas pra gente. Mas se a gente não fizer isso, o contrário também acontece. Então, a brincadeira do espaço, do tempo, da dimensão, é exatamente para mostrar isso, que cada hora a gente está num lugar, que cada hora a gente está numa coisa, e isso é natural, e a gente tem que se entender com isso, se entender com... Então foi uma forma que a gente encontrou de exatamente manter lúdico, manter divertido, ter uma brincadeira, mas estar com essa mensagem sempre direta, né?
Não tenha medo, aqui sempre foi assim. É como a gravidade leva, me deixa ir conhecer outros mundos, viajarando sem segundos. Pela imensidão, o silêncio profundo, ouço sua respiração. Nunca imaginei estar tão longe da minha casa e tão perto de algum lugar.
Vocês estão juntos há 15 anos, você falou que foi um trabalho feito aí nos moldes desse novo normal, digamos assim, entre aspas. E como foi a produção? Vocês fizeram tudo remotamente?
Não, na verdade aconteceu assim, ó, a gente estava produzindo esse trabalho desde o meio de 2019. Então, quando começou a pandemia, a gente tinha exatamente acabado de gravar tudo. Foi um trabalho que envolveu 4 produtores musicais, envolveu muita gente incrível, vários músicos incríveis. Os produtores são o Alexandre Chapola, o Nil, o Tomás Magno, e o Miro Vaz e o Devasto Prod, 5 produtores. E 2 desses são muito do universo do rap, o Nil e o Devasto. Outros 3 são mais do universo do rock, da música pop no geral. E aí a gente teve esse desafio de colocar todos eles frente a frente, realidades totalmente diferentes, e falar, meu, vamos ver o que acontece se a gente fizer isso, isso, isso. A gente tirou a forma convencional de se criar uma música, de fazer o caminho da voz e do violão e tal, e a gente propôs outras coisas, como começar numa batida, ou começar num baixo, ou começar numa voz, e encaixando coisas para a gente chegar em resultados diferentes, né? Então, quando começou a pandemia, a gente estava com tudo gravado, e aí a gente teve a calma de parar e entender exatamente como a gente ia montar todo esse marketing, que a gente tinha essa ideia toda embrionária, e aí a gente se dedicou para conseguir fazer isso, e aí a gente sumiu das redes, fez um desaparecimento das redes, aí os fãs ficaram em choque, não sabiam o que tinha acontecido, e depois a gente voltou contando tudo isso, e aí criou um ambiente para que o nosso lançamento fosse acontecendo com números legais, com mais gente acompanhando, né?
Que visão maravilhosa, que legal, viu, Rick? Inclusive, esse trabalho vem com 16 faixas, será lançado na próxima semana, mas todas as faixas já estão disponíveis aí nas mídias sociais. Quase todas as faixas trazem participações muito especiais, além do China, que você comentou, traz aí o egípcio do Tijuana, o Dieguito Reis do Vivendo do Ócio, entre várias outras, até uma banda de rock uruguaia. Como você conseguiu todo esse encontro?
Cara, eles são incríveis, o 4 Pessoas de Propina é uma banda uruguaia, uma das maiores do país, roda América do Sul inteira, e eles eu não conhecia anteriormente, foi muito incrível. Eu escrevi para eles, eu dei uma pesquisada, né? Eu já conhecia o trabalho deles, dei uma pesquisada, eles responderam e falaram, não, a gente quer ouvir a música, e quando eu mandei a música, eles toparam na hora, foi incrível, assim, foi incrível. E tem vários outros amigos, né? Tem o Machete Bomb, que é uma banda de Curitiba, tem o Maquinamente, que é uma banda de São Paulo, tem Corcel, que são 3 meninas incríveis do folk, tem vários nomes, assim, a gente, como eu falei, tem a Raíssa Bittar, tem o Bruno Alpino, que é do Dona Cislene, enfim, tem uma lista grande, mas são todos amigos, foi muito natural. O 4 Pesos foi uma exceção, que agora são amigos, mas não eram, mas na maioria todos amigos da trajetória, que a gente já conhecia e já queria fazer alguma coisa junto.
Que legal. Agora, pra gente fechar, Rick, na sua visão bem pessoal, como você falou aí, que para trazer esse som, esse encontro aí de outros estilos, vocês desconstruíram para construir.
Isso.
E perante essa realidade que nós estamos vivendo aí, muitas pessoas também, elas precisam, todos nós, né? Precisamos nos desconstruir para construir. Qual seria, assim, a sua mensagem, assim, a partir da sua visão para esse momento que estamos vivendo e para esse momento da música? Porque, apesar do distanciamento, a criatividade aliada com a tecnologia foi uma união perfeita, né?
Eu acho que é exatamente. A gente já vinha num momento onde a criatividade era a moeda mais valiosa, né? Então, o mundo ele vai ficando muito repetitivo, isso é normal, porque a gente tem a internet que democratizou, mas ao mesmo tempo trouxe muita coisa e tal. Então a criatividade para mim já era a bola da vez, e agora ela é muito mais. Aliada à tecnologia, ela é tudo. Então eu acho que eu trabalho também com outros projetos musicais, junto com alguns outros artistas, e eu sempre falo isso, falo, a gente vai fazer tudo do melhor, né? A gente vai fazer a melhor estética, a gente vai fazer o melhor lançamento, a gente vai atrás dos melhores contatos, mas assim, qual que é a ideia? Qual que é a raiz disso tudo? E eu acho que se reinventar é muito isso. A gente está sempre pensando, está sempre... Como artista, eu acho que a nossa contribuição para a sociedade é pensar, é trazer coisas diferentes, trazer coisas inovadoras. Então, acho que é um momento muito importante para isso, Ciro, porque o mundo estava muito no piloto automático. E também acho que é normal, mesmo não achando que é bom. Então, eu acho que é um momento agora da gente parar e poder se reinventar, né? Ter calma, olhar para dentro mesmo e ver o que errou, o que acertou, analisar. Aquela coisa que a gente só fazia no fim do ano, agora a gente teve vários meses para parar e pensar. Então, acho que é um momento... Essa é a minha mensagem, esse é um momento de reflexão para que todo mundo pense nisso. E eu quero agradecer demais, meu. Foi mó da hora conversar com você, passou mó rápido.
Passou demais, super rápido. Eu que te agradeço, Rick. Um prazer, uma honra falar com você. E para a gente fechar aqui o De Papo pro Ar, qual viagem você proporciona para a gente? Para qual planeta do Sistema Solar vamos fechar essa nossa conversa?
Ah, eu acho que a gente podia... Eu acho que a gente podia fazer uma viagem para Saturno. Vamos? Você topa?
Bora!
Então entra na nave, galera que tá ouvindo, entra na nave com a gente, vamos para Saturno. E você vai ver aí que a gente vai de voo noturno e a viagem vai ser legal. Vambora.
Grande Rick, um prazer imenso falar com você.
Valeu, o prazer é meu. Se dou um abraço para todo mundo aí de Papo pro Ar, para a USP FM e para você, meu irmão. Valeu.
Eu consigo ler nos seus olhos que você precisa de ajuda. Eu consigo ler nos seus olhos, mas sozinho não posso falar. Me deixa te ajudar, eu sei que vai passar. Uma alma livra a outra, uma alma livra a outra. Me deixa te ajudar, chama pra jantar. Uma alma livra a outra, uma alma livra a outra.
Eu vou sair a sorte, a sorte de fugir pra Saturno. Sortudo, vamos de voo no outono, de volta para o futuro. Eu vou sair a sorte de fugir pra Saturno.
Uma corrida sem vencedor, mesmo fio condutor, sua vida tem muito valor. O mesmo valor de quem tá do seu lado. Em cada esquina uma opção, uma oração pro coração. E a verdade fica calada. Me ajuda a te ajudar, me chama pra jantar. Uma alma livra a outra, deixa te ajudar, eu sei que vai passar. Uma alma livra a outra.
Eu vou sair a sorte, a sorte de fugir pra Saturno. Sortudo, vamos de voo no outono, de volta para o futuro. Eu vou sair a sorte de fugir pra Saturno.
Uma alma livra a outra.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo luar.